temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Olá, muito bom dia. Começando a partir de agora, a versão painel do programa Temática, todos os dias, mais ou menos esse horário, 11h05, 11h06. A gente sempre tem uma proposta de um assunto relevante para apresentar para vocês, para que a gente possa esmiuçar, conversar, dialogar sobre ele. E estamos no ar, nessa versão do painel do programa Temática, para a Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje o tema do programa é o autismo e a inclusão. Aliás, esse tema também vai seguir, né, uma série de palestras na cidade desde o dia de abril, né, que a gente vem falando sobre a questão da conscientização sobre o autismo. Uma série de iniciativas na cidade vem acontecendo, mas essa, de forma muito especial, acontece na Universidade de Caxias do Sul. A gente vai entender um pouquinho, mas trouxemos também as protagonistas da cena para que a gente possa entender melhor, né, em que momento, em que cenário hoje a gente pode falar de autismo, família de autistas, o que a gente pode falar também sobre tratamento, apoio, conscientização, caminhos, né, que essas famílias podem buscar. E por isso a gente convidou a vice-presidente do Instituto Unitea, que tem base também em Caxias do Sul, atende em Farroupilha, né? É isso, né?
Na verdade, a gente não tem um braço em Farroupilha ainda, não. Mas a gente atende famílias de Farroupilha que precisem, né, de esclarecimentos, enfim, a gente pode atendê-los aqui no Instituto.
Tá? Nasce em Caxias mesmo. Sim. E quem falou conosco, então, é a Rosane Graibin, ela que é vice-presidente do Instituto Unitea. Seja muito bem-vinda, Rosane.
Obrigada.
Obrigada pela sua presença. Também a Alessandra Kaiser, que é psicopedagoga, é especialista em neuropedagogia e educação especial, presente no estúdio hoje também. Obrigada pela presença, Alessandra.
Obrigada, que agradeço. Bom dia.
Bom dia. E a Ivonete Gaik, que é representante do Comitê de Educação do Instituto e mãe de autista. Tudo bem contigo?
Tudo, bom dia.
Sejam muito bem-vindas. A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, né? Porque antes de falar de um evento que acontece, que é importante, que ajuda a disseminar informações, conhecimento, a gente precisa entender o que é o autismo, né? O espectro autista, que é uma coisa maior, talvez, do que só falar de autismo, é uma coisa que a gente meio que simplifica, né? A gente queria entender um pouquinho que espectro autista é esse, o que já sabemos sobre essa patologia, se é que dá para a gente dizer dessa forma, né? Esse distúrbio que dá para a gente entender e como a gente pode hoje encontrar caminhos para saber lidar com o que é diferente, com o que a gente não conhece e talvez não entenda direito ainda como sociedade.
Então, Beverly, o autismo, esse espectro autista, ele, justamente como a palavra fala, ele é muito amplo. Vai desde características que hoje a gente fala, né, muito leves, até muito com características bastante comprometidas, que a gente fala do autismo severo. Ele é um espectro porque, justamente, são várias características e nenhum autista é igual. Então, a gente reforça muito, porque há muito essa imagem de que, quando a gente fala em autista, as pessoas lembram ou do Einstein, ele é muito, ele vai ser muito, vai ter um potencial enorme, vai ser um cientista, alguém muito especial. Ou eles lembram daquele muito comprometido, que não fala, que não gosta de interação social, que não gosta de toque. Então, há sempre uma disparidade muito grande. Ou vê uma imagem ou outra. Não consegue entender essa miscelânea de características que tem no meio. Então, por isso que a gente fala, nenhum autista é igual. Às vezes, dentro do quadro leve, dentro do moderado e do severo, é muito diferente. E, às vezes, o que cabe a um não cabe a outro. É muito particular.
Certo. E, de alguma forma, então, essa complexidade que a Ivonete coloca, né, cria algumas barreiras, né? E o Instituto Unitea, e a ideia principal, né, além de ter esse olhar para as famílias, né, que convivem com pessoas que estão dentro do espectro, é disseminar informação, né, Ivonete? A gente precisa que as pessoas conheçam, que elas se informem, que elas entendam toda essa gama de complexidade. E principalmente, né, falando então em inclusão, que é o tema que a gente está abordando hoje, para que a inclusão ela comece a ocorrer de fato, né, de forma efetiva. Sem informação, eu acho que isso fica, fica impossibilitado de acontecer, né? Então, nós precisamos sim falar sobre, né? Precisamos explicar, trazer informações e aí sim conseguimos talvez melhorar ou conscientizar mais a sociedade para aceitar essas diferenças, aceitar essa diferença, né? E entender essa complexidade.
É que a palavra inclusão, por si só, ela é muito complexa também, né? A gente tende a simplificar achando que é vaga em escola, que é atendimento preferencial, quando vai numa consulta médica, mas é muito mais amplo também. E é sobre isso tudo que a gente está dialogando hoje aqui, o ouvinte que quiser participar, que tem situações de autismo na sua família, na sua convivência, queira também trocar experiências, contar essas relações para nós aqui no programa. Pode, por favor, tirar suas dúvidas também, mandar o seu contato através do WhatsApp, o 999530616. Tem o telefone também, hoje com atendimento da Rose, pelo 3220-9400. A Rose manda direto aí o recado para a gente aqui no estúdio. Sobre essas questões que a gente está falando, né, de entender um pouco mais o autismo e de falar da importância que tem instituições, mecanismos, organizações, profissionais que possam trazer luz sobre isso, tem um infinito quase no meio, né? Então, a gente poderia começar falando um pouquinho sobre a dificuldade que tem hoje no Brasil, em especial na Serra Gaúcha, sobre a questão do diagnóstico acertado e precoce. Que importância tem o diagnóstico acertado e precoce?
Beverly, isso é bem muito, muito importante a gente falar, porque no meu caso, foi muito por acaso que a gente conseguiu o diagnóstico. Foi um pediatra mais experiente, mais cuidadoso, que percebeu algumas características que eu, como mãe de primeira viagem, não conseguia perceber. Então, ele me instruiu a procurar um neurologista.
Teu primeiro filho.
Meu primeiro filho. E essa neurologista, também com uma experiência, com um olhar, isso é bem importante. Como é que... Porque é um diagnóstico clínico. Ele depende dessa avaliação, desse comportamento da criança. Ou, enfim, do indivíduo portador desse transtorno. E como tu falaste, Beverly, ele é um transtorno, mas que geralmente, e é muito frequente, ele vir com outras comorbidades. Então, às vezes, a gente pensa, o autismo em si é um transtorno, mas as comorbidades que acabam fazendo esse indivíduo, essa complexidade toda, elas podem sim se transformar daqui a pouco numa patologia, porque aparece muitas vezes epilepsia, tem a questão... da deficiência intelectual, que é bastante comum. Existem várias comorbidades que estão geralmente associadas. Então, por isso é bastante complexo. Quando a gente consegue um diagnóstico precoce, a gente chama de janela de oportunidade para esse desenvolvimento, essa plasticidade cerebral que existe no indivíduo. E ela, quanto antes ela puder, se estima que mais ou menos ela ocorra com maior eficiência até os 4 anos. Então, se a gente consegue o diagnóstico precoce, que hoje a gente já consegue ter isso com os 18 meses, a gente consegue oportunizar essa criança novas conexões neurais para que habilidades que ela não tem ou que ela perdeu, porque acontece do autismo ele ser regressivo, a criança já ter adquirido certos marcos de desenvolvimento e, de repente, ela perde. É uma das indicações para o autismo. Ela falava e, de repente, a mãe percebe, não fala mais. Ela dava tchau, não dá mais. Ela se isola, ela tinha contato visual e parou de olhar para todo mundo, se isolou. E aí tem aquele que não é regressivo, que ela já não atinge os marcos de desenvolvimento. Então, é importante a gente perceber, porque quando eu falava para as pessoas que, olha, o Miguel foi diagnosticado, principalmente as pessoas que têm maior contato com a gente, dizia, não, imagina, ele tem o tempo dele. E é muito difícil a gente explicar para as outras pessoas, porque a gente, como mãe, sabe que tem alguma coisa errada. A gente percebe que não é igual, tem alguma coisa, não responde igual. Hoje eu percebo assim, ele nunca pediu colo. A gente teve que treinar para ele pedir. Ele chegava perto, puxava na minha perna, mas ele não pedia, ele não esticava nem os bracinhos para pedir colo. E aí, quando a gente percebeu, a gente começou a estimular. Ele foi, um pré-diagnóstico dele foi com 2 anos e 3 meses, e a gente começou essa estimulação. Muitas das habilidades que ele adquiriu foi por modelagem. A gente modelou o modo como ele devia se comportar, e ele aprendeu. Mas ele tinha essa janela inicial que oportunizava isso. Não quer dizer que todas as crianças vão conseguir esse desenvolvimento. depende muito do que a gente chama de potencial neurológico da criança. Às vezes ela não, por mais terapias e por mais estimulações que ela tenha, ela não vai conseguir evoluir muito. E outras com poucas estimulações conseguem evoluir. Então, é bem complexo, Beverly.
Claro. Queria perguntar, aproveitar aqui a presença da Alessandra, que é psicopedagoga, especialista em neuropedagogia e também educação especial, uhum. Porque ouvindo aqui a explicação da Ivonete com o Miguel, a gente fica aqui pensando, né, quem tem criança em casa, quem tem filhos, quem tem relacionamento com crianças, sabe que o que ela está falando é também comum a crianças que são, entre aspas, ditas normais, porque sim. O universo das diversidades, das diferenças, das dificuldades de relacionamento, é uma constante da vida humana, né? Então, veja bem a dificuldade, a fragilidade que é um diagnóstico acertado, uhum. Né, para saber quando isso é uma coisa, entre aspas, dita comum, faz parte de um processo, é do desenvolvimento, é o tempo da criança, ou quando realmente é algo que precisa de um atendimento especializado, e o gap na educação, porque se a gente fosse falar em educação, a educação como um aspecto isolado, né, como um pilar isolado, já tem uma série de dificuldades, sim. Né? Então, como avaliar, por exemplo, como inserir, né, o autista, seja ele moderado ou não, dentro desse universo de educação?
A Ivonete tem muito esclarecimento pela busca dela, pela situação. Mas o que a gente percebe na escola, né, é a chegada na instituição, e aí com pouco intervenção até então, ou então, né, um desconhecimento até. Então, os professores, na verdade, têm que estar muito atentos, né, a esses marcos também, que a Ivonete já comentou, e muitas características que a gente pode perceber na escola, né? Desde a questão de isolamento, a questão de não manter contato, crianças que ficam muito quietas, ou aquelas de num outro extremo, né? Muito agitadas, que demonstram através, assim, de agressividade o seu comportamento, as suas emoções. E essas são algumas das dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem bons casos já de, né, de educação infantil, de crianças inseridas nesse ambiente, onde a escola também auxilia nos processos, principalmente na socialização, né? Iniciando a partir disso. Então, o importante, acredito assim, é a questão de buscar um vínculo com essa criança num primeiro momento, demonstrar também, né, a importância dela estar ali, porque a dificuldade, ela acaba retirando um pouco, né, essa não a vontade de interagir com a criança, mas de despertar o interesse de se aproximar, né, já que ele não está ali tentando se interar com o grupo, ele acaba ficando, às vezes, um pouco de lado. E a escola, a instituição, enfim, em qualquer nível, né, ela precisa resgatar essa vontade também. Então, a gente acredita muito, né, no potencial também das famílias de auxiliar nesse processo, porque, na verdade, elas trazem muitas características, né, desse período pré-escolar, né, que a família, na verdade, estimula. Os profissionais que têm o apoio também, que podem auxiliar nesse processo, porque algumas crianças, por exemplo, não têm a fala, né, tão desenvolvida. Então, temos muitas dificuldades. E na escola, assim, o que mais gratifica o trabalho, realmente, são perceber o crescimento deles, assim, em aspectos que parecem simples para os outros, né? A Ivonete falou do contato visual, assim, essa é uma característica que mais vai trazer benefícios na escola, principalmente pelo foco de atenção. E a partir do momento que a gente tem um pouco de atenção, pode ocorrer a aprendizagem, né? Então, tudo isso envolve a questão da emoção, né? Está envolvido na aprendizagem do profissional, que vai ter que ter uma habilitação também para isso, né? Tem que buscar a formação. Se não conhece a respeito, tem que procurar informações. E acho que acima de tudo isso, assim, são as estratégias, né? Assim como o UNITEA tem o objetivo de levar informação. O nosso projeto, nós ainda não temos muitos voluntários, gostaria de, né, até aproveitar o momento para a gente poder ter mais pessoas que nos auxiliem nessa questão de divulgação, de buscar estratégias, né? E nos auxiliar com isso também.
Claro, porque realmente é um momento, se a gente parar para pensar um pouquinho, não precisa nem ser muito inteligente, né? Se a gente parar para pensar que o nascimento de uma criança já é um universo à parte, né? Faz movimentar todo aquele ciclo de convívio da família mais próxima, das pessoas, enfim. E quando uma criança nasce diferente, meu Deus do céu, aí você tem muitas coisas para cuidar. É toda a dificuldade que é uma criança, né? Uma vida nova, com mais as coisas que a gente não sabe e tudo que envolve. Então, eu já, aqui na programação da tua Rádio São Francisco, nós conversamos alguns anos atrás, quando começou essa movimentação do Abril Azul e alguns institutos que se abriram, fecharam, pela uhum. dificuldade mesmo de manter. Eu lembro muito que a gente conversava sobre a dificuldade de consulta médica,
Isso.
A dificuldade de benefício, né? De ter um olhar para essa família também. E o que falta mesmo é informação, né? Então, o Uniteia vem com essa proposta, é isso?
É isso. Eu gostaria também de compartilhar, então, com os ouvintes, que eu também sou mãe de uma criança autista, né? Então, isso me aproxima de todo esse universo, né? E me aproximou também do Instituto. Então, o Uniteia, enquanto Instituto, ele tem como principal objetivo um olhar especial para as famílias como um todo, né? Então, as famílias têm lugar lá com a gente. A gente tem esse objetivo de cuidar de quem cuida. Porque uma família que não está preparada para receber um diagnóstico, nenhuma família está, né, gurias?
Não.
Nenhuma família está preparada para receber um diagnóstico de autismo. E quando recebe, às vezes se sente muito, então, perdida, né? E não sabe realmente como começar a trilhar esse caminho. Vai enfrentar diversas dificuldades que terapias, né? O que, que eu devo fazer? É interdisciplinar? É multidisciplinar? Né? Mas quais são os profissionais que eu posso estar me dirigindo? Né? Mas na saúde pública, o que, que eu encontro ou não encontro nada? Então, vem uma enxurrada de perguntas, desaba um mundo, assim. E aí entra, então, né, o Instituto Uniteia no sentido de acolher. Acolher, ó, então tá. Né? Venha com a gente, venha nos conhecer, que a gente pode tentar facilitar a tua trajetória dentro, né, desse contexto que agora tu está inserido e você está inserido, né? Não tem volta. E agora precisamos trilhar caminhos. E o Uniteia ajuda as famílias nesse sentido, a trilhar caminhos dentro desse novo contexto, né, para minimizar os impactos, né, o que for possível, e para acolher os pais. Os pais precisam ser acolhidos, precisam ser também cuidados, né? Então, além de todos os outros programas que a gente vem plantando sementes, né? O Té Acolher, que é o acolhimento das famílias, é um dos que a gente já está, desde a abertura do Instituto, já está com grupos terapêuticos para pais, grupos mediados por psicólogos voluntários, né? Todas as pessoas do Instituto são voluntárias, estão doando, né, o seu conhecimento, a técnica que tem, né, o que consegue. E a gente está aí, está batalhando para conseguir melhorar mesmo a sociedade, que é o nosso intuito maior. Né?
O Uniteia, ele acabou nascendo, né, da iniciativa do casal Raquel e o Daniel Eli, que são pais do Gabriel, do Samuel e da Sofia Caroline Eli, né, que é a criança em tese, né, que teve o diagnóstico de autismo ainda quando o casal morava nos Estados Unidos, né? E por sorte, eles tiveram toda a possibilidade de buscar informações, mas nem todas as famílias, eu digo, têm a sorte de ter condições financeiras, é disso que a gente está falando,
sim,
né? De buscar esse apoio, de realmente ter um diagnóstico efetivo. E o casal, mobilizado por esse entendimento, levou, né, essa iniciativa para outras pessoas, criando o Uniteia em Caxias do Sul, já que o Daniel, ele veio trabalhar aqui, né, em grandes empresas da cidade, empresário conhecido, e acabou sendo um embaixador também. O casal são embaixadores dessa questão da informação. E eu fiquei aqui lembrando de que, como em Caxias do Sul tem eles como embaixadores, nós temos outras pessoas também no Brasil. O Mion é um caso conhecidíssimo, né? Ele levou muito tempo, ele foi pai muito jovem do Romeu, todo mundo conhece, né? Viraliza os vídeos dele. E a relação de afeto. E normalmente o autismo tem aquela pecha de que é um transtorno de inabilidade de relacionamento. A gente percebe que não, né? Não é assim. O Romeu é um caso típico que a gente vê que sim, que abraça, que beija, que gosta de contato, que gosta de carinho. Suponho que o Miguel também, né?
Sim, nesse caso ele é uma criança que... É importante você colocar isso, Beth, porque a gente lembrou aqui de mais uma questão. Esses distúrbios... que acontecem dos transtornos sensoriais também, que é uma das, digamos, comorbidades muito presentes.
É quase uma característica, né?
É quase uma
característica. Não deveria ser, porque você já esclareceu que não é todo autista que é assim, né?
Isso, porque transtornos sensoriais não é uma característica inata do autista, mas ele ocorre com muita frequência. Uma pessoa pode ter transtornos sensoriais e não ser autista. Não quer dizer que transtornos sensoriais seja seja parte do diagnóstico clínico dele, não faz parte. Mas ele é muito frequente. Enquanto você é um indivíduo hipersensível, ele normalmente tem essas características de não gostar muito do toque, ou o toque ser diferenciado, para ele não é tão agradável, as questões do... Todas as questões sensoriais envolvidas, toque, audição, e muito mais, né? A gente acha que as audições são só 5, e quando a gente vai estudar, a Alessandra pode ser muito mais conhecedora do assunto, mas tem muito mais. E tem os hipossensíveis, que é aqueles que não tem essa questão de, ai, tá muito barulho, eu vou ter que tampar meu ouvido, é ruim essa sensação. O Miguel não tem isso, o Miguel é hipossensível, mas ele pode ser hipersensível para outras questões. Ele não gosta que penteie o cabelo, que corte as unhas, é um sacrifício para a gente fazer ele cortar o cabelo. Então, uma criança, ela pode ser hipossensível para algumas
sensações,
né? E hipersensensível para outras.
E a percepção que nós temos, assim, é que esses mitos, né, de não gostar de abraço, de não ter afeto, né, a gente escuta essas coisas muito, muito frequentes, assim, de todos os profissionais até, assim, que a gente, né, leva informação. Mas vem decorrente disso, né, de transtornos, né, de dificuldades em lidar com aquela sensação no corpo. Então, a partir do momento que o indivíduo percebe aquilo como ruim, ele não vai querer repetir. Então, essa que é uma dificuldade, a gente tem que tomar cuidado, assim, pedir até em forma de respeito, né? Se gostaria, por exemplo, na hora do cumprimento, né, de posso te dar um abraço? Alguns vão receber muito bem isso, outros não aceitam essa forma de manifestar, né? Então, a importância de conhecer um pouco sobre, né, sobre a pessoa, principalmente com a família, antes de fazer um atendimento, né, um atendimento clínico, a família levar essa informação, porque no momento que ele tiver uma repulsa, isso vai ser uma marca para ele, né? Então, não vai querer repetir aquela emoção, aquele lugar. Vão evitar de ir até lugares, porque sabem que vão ter que passar por aquele estímulo. Outra questão também, eles não gostam de barulho. Né? Alguns não têm esse problema com os sons, mas alguns sons específicos, sim. Por exemplo, aqui, né, nós conversamos e não damos importância, por exemplo, para o barulho do ar-condicionado. Mas, talvez, para um autista, né, o próprio barulho que o computador faz, o som, o ruído, eles não podem não aceitar isso, não lidar bem com isso, e então eles vão ter um comportamento para sair daquele lugar.
Por exemplo, meu filho Rafael, ele não tem muitos problemas com barulhos, né? Mas, por exemplo, o latido do cachorro é uma coisa que ele não suporta. Ele não tem nenhum problema com cachorros, desde que os cachorros...
Não matam.
Não é isso, né? Então, e até a gente descobrir isso, descobrir... Ah, mas então ele não gosta de cachorro. Não, ele gosta de cachorro. Só que incomoda, né, a questão do latido.
Quanta coisa, né? Quanta informação importante, né? Que a gente também, enquanto sociedade, precisa tomar conhecimento, entender até para poder lidar com as diferenças, né? Todas elas diferenças. Eu sei aqui muito, eu falo muito quando eu falo em autista, sobre a questão do Marcos Mion, porque nós estamos vivendo, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, para os ouvintes também, nós estamos vivendo uma época de superexposição. Todos nós vivemos uma época de superexposição, de selfie, de redes sociais, e não é fácil expor, né? Quando a gente tem uma doença, a gente esconde, ou quando a gente tem algum transtorno, ou quando tem alguma diferença, a gente prefere esconder. Não foi fácil também para a família do Mion, ele mesmo disse isso muitas vezes, e foi o primeiro filho dele, o Romeu, hoje está um adolescente, né, um rapazote, mas ele teve o Romeu com 24 anos de idade. Então, além de todas essas dificuldades que a gente falou, né, que vocês expuseram aqui, tem a dificuldade de já ser uma pessoa pública também, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre isso, porque eu queria perguntar para você, né? Nós vivemos uma época no Brasil manicomial, que se escondiam as pessoas sem saber o que elas tinham em manicômios. Nós vivemos isso no Brasil. E nós vivemos também uma época em que qualquer outra diferença era escondida. Anos em casa, anos sem sair na rua, sem frequentar a escola. E hoje a gente vive o paradoxo da superexposição. O que, que isso tem de bom ou de ruim, na opinião de vocês, pensando no espectro autista?
Acho que principalmente a questão da informação, né? Temos a exposição, assim, de casos severos, por exemplo, com muitas dificuldades, e isso traz à tona a questão de ter mecanismos para a gente conseguir fazer essa inserção. Em casos mais leves, muitas vezes, né, a gente tem o extremo também, que é colocar assim, nossa, ele se formou, por exemplo, em medicina, né, para ter esse parâmetro como do que é o que é esperado para todos, né, e todos precisam se incluir nisso. Então, a gente tem que ter uma importância, assim, um olhar diferenciado para a questão das diferenças mesmo, né? E todos nós somos diferentes, né? E eles têm características que permitem muitas habilidades. Então, por exemplo, assim, a gente até conversou, né? No dia da palestra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A questão do mercado de trabalho tem características muito, muito positivas, né? O hiperfoco, por exemplo, a questão de não ter interferência tanto de ruídos externos, né? Então, isso também traz benefícios para quem está trabalhando, né? Para órgãos, enfim. Mas o outro lado também, que é o mais negativo, enfim, é essa questão, né? De distanciar um pouco do que é a realidade, né? A gente tem famílias que passam muitas dificuldades de não ter acesso, por exemplo, a tratamentos, né? Desde o diagnóstico, como você já falou, né?
Às vezes nunca chegam a ter um diagnóstico.
Isso, né? Passam a vida com dificuldades e algumas famílias ainda, né, mantêm esses indivíduos mais afastados das situações que podem auxiliar.
Claro. A gente vai fazer uma paradinha daqui uns minutinhos para a gente poder tomar uma aguinha, né? Refletir um pouquinho mais sobre isso, compromisso com o intervalo. Na sequência, a gente volta para falar de outros temas que fazem parte desse assunto também. Por exemplo, a questão, quando a gente fala em família, a gente fala muito de pai e mãe, mas tem os irmãos também, né? Que muitas vezes tendem a proteger nos ambientes públicos. A gente vai entender um pouquinho também das outras ramificações de família, do conceito de família, e efetivamente o que é essa inclusão desejada nesse contexto que a gente está falando de autismo aqui na Serra Gaúcha, logo depois do intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática, o que acontece é assunto.
Horas e 35 minutos, é o programa Temática na sua versão painel, desde as 11 horas da manhã. Hoje não é a voz da Rosângela Magalhães, hoje ela está num curso de formação com parte da equipe, né, da programação da tua Rádio São Francisco, que está em Garibaldi nesse curso que é anual, né? Todo mundo vai, um grupo fica trabalhando, um grupo vai para o curso de formação, daqui uns dias a gente inverte, né? Quem foi fica trabalhando e quem hoje ficou trabalhando vai para o curso de formação. Então, os colegas que estão no curso, bom curso, voltem com muito entusiasmo e a gente fica aqui contente por vocês. E para você que está acompanhando o programa, então eu sou a Beverly Rocha, hoje nós estamos falando sobre autismo e inclusão, até porque na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, vai acontecer um evento bem importante de disseminação de informações, de diálogo, de tirar dúvidas sobre a questão, né, do autismo e de inclusão, com algumas das pessoas que estão hoje aqui conosco, já trazendo de forma antecipada alguns desses temas que serão tratados de forma ampliada na segunda-feira na Universidade de Caxias do Sul. Temos no estúdio a vice-presidente do Instituto Unite, a Rosane Graibin, a psicopedagoga e especialista em neuropedagogia e educação especial, palestrante, inclusive, né? Lá na segunda-feira na UX, a Alessandra Kaiser, e a representante do Comitê de Educação do Instituto, Instituto Mãe de Autista, é isso, né? Como é que é o nome certo, Mimi?
Não, Beverly, eu sou mãe de autista, mas eu sou representante do Comitê de Educação, Saúde e Ciência.
Do Instituto
Niteia. Instituto Niteia.
O Instituto Niteia é Unidos pelo Autismo.
Uhum. Tá. Movimento Unidos pelo Autismo.
Isso.
Bacana, que é a Ivonete Gaica, que eu recebi aqui uma informação e não tava fazendo sentido para mim, agora fez todo sentido, muito obrigada pela correção. Nós estamos aqui já conversando sobre a questão do autismo, mas ficaram alguns gaps que a gente ainda quer esmiuçar no programa. Por exemplo, nós falamos da informação, né, o acesso à informação, a acolhida, o processo de aceitação quando se recebe um diagnóstico por parte da família. Leia-se nessa família, muitas vezes o pai e a mãe, muitas vezes só a mãe que fica, a gente sabe que algumas famílias, elas se solvem quando isso acontece, ou só o pai, né, ou só os avós. Então é importante a gente entender esse contexto também do núcleo familiar, que é tão importante para ajudar essa criança, né, esse jovem, esse adolescente, esse autista, no processo de inclusão, para viver em sociedade. Quando a gente fala em inclusão, é isso, né? Viver em sociedade. 11h37, nós não falamos dos irmãos, né? E eu achei muito bonito, porque na apresentação do Unitea, no site, tem ali o nome, né, do casal fundador e o nome dos filhos em ordem. Não existe uma preferência para dizer é este ou aquele. A gente nem sabe quem é, entre os filhos, por exemplo, quem é o autista. A gente mencionou o Mion também, antes aqui o Marcos Mion, que tem o Romeu, que foi o primeiro filho, mas ele expõe também todos os demais filhos de forma muito igualitária, né? Fazendo com que a gente perceba, enquanto pessoas comuns, que é uma família. Não importa o que, que é, as diferenças, apenas tem ali um que é autista, outro é alto, outro é magro, outro gosta de rock, são as diferenças, né? E fica dentro desse espectro de diferenças, o autismo entra ali. E eu percebo também aqui que no estúdio, né, tanto a Rosane quanto a Ivonete, que tem filhos também autistas, falam tranquilamente os nomes, não tem problema nenhum. Então, eu fiquei aqui pensando, né, como é que é essa relação com os demais membros da família? Você poderia nos esclarecer um pouquinho a importância que tem? O que a gente precisa saber disso também, Alessandra?
É importante, eu acredito, é ter o papel de cada um nessa família, né? E o valor afetivo também para cada um. Uma dificuldade também das famílias é que né, quem está com as intervenções acaba recebendo muita atenção, por exemplo. Não que os outros filhos sejam deixados de lado, mas nesses momentos, né, a gente também tem que ter um olhar mais atento para o que acontece. Porque senão o que acontece também, né, é aquela questão da preferência. Então, é difícil, assim, né, no dia a dia a gente percebe harmonizar as situações, porque demanda uma rotina de atendimentos, né, uma maior necessidade de apoio, mas o importante é isso, a questão, né, de ter um carinho, um olhar também da família para esses outros irmãos, para esses indivíduos. Lá no Instituto tem um dos projetos que é de atendimento também para essas famílias, né? A Rosane já falou um pouquinho sobre isso. E uma das falas lá é um pouco dessa dificuldade, né? Dessa acolhida. E lá a gente tem profissionais que podem auxiliar, sim, né? Nesses processos.
Tudo isso é muito complexo, né, Beverly? A gente já vinha falando que vai depender muito da severidade desse quadro. Às vezes, quando o quadro é mais severo... É mais fácil, talvez, até do entorno, de avós, dos tios, das famílias, entenderem que sim, há algo a ser trabalhado com essa criança, mas também aqueles quadros mais leves em que aí há essa recusa da aceitação da família, porque é difícil. A gente vive culturalmente a questão da normatização. Então, quando sai fora dos padrões, a gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente tem dificuldade de assimilar todos esses sentimentos. Então, logo quando chega o diagnóstico, tem toda aquela questão do luto, principalmente primeiramente dos pais. E é um luto mesmo, porque a gente vê como você, de repente, não conhece mais o filho que teve. E aí você precisa trabalhar tudo isso em você. E como a Rosane falou, como é importante a gente ter uma instituição que possa nos apoiar, porque é muito difícil um processo que tem muitas dúvidas, há muitos questionamentos. E é difícil também transmitir tudo isso, fica aquela dúvida, a gente fala na escola ou não fala? Ele vai ser bem aceito ou não vai ser bem aceito? Bateu muita dúvida na gente, assim, no início a gente resolveu não falar, porque a gente tinha medo, que também há aquela dúvida da certeza, é realmente ou não é? No fundo você sabe, mas ainda fica aquele resquício de esperança que pode ser que não seja. Mas, meu ponto de vista, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente esclarecer, mais a gente vai oportunizar a sociedade a compreender que a gente pode, como sociedade, auxiliar. E o Instituto tem muito a oferecer a todas essas famílias. E o Te Atualizar, que é um dos projetos que a gente tem, é justamente isso, disseminar essas informações através de temas que forem relevantes, através de temas, trazendo temas atuais que possam ser importantes para que tanto a rede de professores quanto a rede de pais possam, as famílias também compreender. Quando você conhece, você desmistifica muita coisa e consegue auxiliar também. E às vezes passa esse medo.
E eu acho importante falar sobre a questão do rótulo, sabe? Que é uma coisa que assusta nós pais. Rotulam a criança, né? Então, às vezes eu tomo decisões, eu e meu esposo, assim, de realmente não compartilhar com todo mundo sobre a questão do nosso filho.
Né? Só tem o Rafael.
Só tem o Rafael. Uhum. E por quê? Porque a gente gostaria, às vezes, de oportunizar que as pessoas conhecessem o Rafael, criança, Rafael de 10 anos. E não, nós vamos conhecer o autista, né? Então, essas questões do rótulo. Eu acho que a gente, enquanto família, a gente, no caso, meu exemplo, minha família, a gente convive com o Rafael, ele, entendeu? Com as diferenças dele, com as dificuldades dele, com as coisas boas que ele tem, e é assim que a gente encara lá em casa. A gente não fica falando de autismo todo o tempo. A gente não fica dizendo, ele faz isso porque ele é autista. Não, ele faz isso porque ele faz, né? Então, eu como mãe, aí falo mesmo como mãe, eu tenho muito medo do rótulo. Porque são todos diferentes, né? E uma experiência com o autista é uma experiência. Uhum. É única, é só com aquele autista. E a gente tem essa questão, né? E quanto aos irmãos, eu acho que é isso. As famílias, elas vão se adequando e elas vão reconhecendo aquele membro da família como ele é.
Como um filho, né?
Como um irmão, como um filho, e do jeito que ele é. E, enfim, né? Quando todos vão crescendo e vão ganhando uma maturidade, isso vai ficando normal.
Natural.
Natural.
Natural. 11h43, Ana Lúcia Grande, do Panassolo. A Aninha, ela é assistente social e ela fez questão aqui de mandar uma mensagem pelo WhatsApp pedindo para que a gente pudesse reforçar o nome, então, do Unitea, né? Vou reforçar o Unitea e deixar um telefone de contato. Vocês podem deixar?
Sim, o Unitea, ele fica ali no Centro Médico Medianeira, né? Próximo ao Hospital do Círculo, né? O nosso telefone é 35-380171. Famílias interessadas em nos conhecer, o nosso horário de atendimento é na parte da tarde, da 1h30 às 6h30. Se sentirem mais à vontade em ligar para agendar um horário, né? Para que possam, de repente, ter uma recepção até mais adequada, né? E que venham conhecer, que venham entender os nossos programas, que venham fazer parte, né? Que venham trazer também suas experiências. E lá a gente vai, então, apresentar o Instituto e todos os programas, tá?
São vários, inclusive, né?
Isso, e tem o site, né? O site do Unitea, que as pessoas podem estar acessando. E lá pelo site também já vão ter muitas informações. No site tem artigos, né, gurias?
Sim.
Que esclarecem muitos pontos, né? E é isso, então, sobre o Instituto. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
Na verdade, a gente tinha combinado aqui, né? Um checklist de coisas importantes a dizer antes de terminar o programa. Como a gente tem 15 minutos, vou tomar a liberdade aqui de a gente pegar o próximo gancho, que é a questão da capacitação dos professores, né?
Isso.
A gente entendeu aqui no grupo que falar disso era muito importante, porque ainda é um gap também, né? Uma dificuldade que ainda tem a ser melhorada, é isso?
Sim,
isso.
Com certeza. Beverly, porque a lei de inclusão, ela é recente. A gente pensa nesse panorama de quando a inclusão começou do autista, ela tem 4-5 anos, no máximo. A lei é de 2012, com uma regulamentação em 2014. Então, a gente está em 2019. Então, é tudo muito recente. Muitos dos professores que acabam tendo esses alunos, eles não conhecem o mínimo, né? Eles têm a questão da sua formação particular, mas todos esses conhecimentos necessários para o manejo desse aluno, para realmente melhorar essa socialização, como diz a Alessandra. É importante ter essa capacitação. E aí a gente tem a proposta do Teatualizar, vem de encontro a isso, que a gente percebia que era uma necessidade, tanto para pais quanto para a rede de educação, para professores, poder. Por isso que a gente elegeu até esse como o primeiro tema do Teatualizar. Essa é a primeira versão que a gente tem, e a intenção é que a gente possa repetir isso com temas que sejam relevantes. E a gente escolheu a inclusão por essa temática, por ser uma dor, que a gente chama, uma dor dos pais, sempre quando tem que incluir o filho na rede de educação, tem essa dor. Como é que ele vai ser recebido? Como é que vai ser essa experiência dele? Porque enquanto a gente deixa em casa, a gente controla, a gente tem todos os parâmetros que a gente conhece, como diz a Rosane, a gente lê muito, se informa, e a gente conhece aquele indivíduo.
Agora, Ivonete, eu queria, já que a gente está falando de educação, de capacitação de professores, a gente percebe que muito da iniciativa de quando tem uma capacitação é a iniciativa do próprio professor. É o professor interessado em ser um professor melhor,
com
que
certeza.
Vai em busca dessas qualificações, mesmo na educação especial. Porém, quando chega na escola, a escola é tão quadrada, ela é tão fechada, ela é tão hermética nos seus processos, que muitas vezes nem o professor consegue aplicar aquilo que aprendeu. Quais são os caminhos para que realmente se consiga efetivamente ter gente qualificada e fazendo aquilo que se treinou para fazer, por exemplo?
Esses profissionais que estão na escola, os professores, num geral, a formação deles não tem uma formação, a não ser por uma ou duas disciplinas, que trabalham a inclusão. E nos demais, a nossa formação também ela é compartimentada, né? Então, temos muitas dificuldades nesse meio, porém, algumas pessoas já estão na escola. Por exemplo, temos professores de educação especial, orientadores educacionais que podem auxiliar e devem, porque esse é o papel desses professores, levar essa informação até a escola. Então, por exemplo, na rede municipal e particular aqui de Caxias, né, por todo o conhecimento que já se tem nessa área, os professores já recebem essas formações também, né? Ainda não é o suficiente? Não. Mas depende do profissional ir buscar. A questão do engessamento, assim, da escola e tudo mais, é difícil de falar. Nós temos uma estrutura, né, já delimitada, é um sistema que é difícil de mudar, isso já vem de anos, né, mas são as pessoas que vão fazer a diferença. E principalmente o professor que está com aquela criança. Como já falei antes, ele precisa ter um vínculo com ela, conhecer, porque é dali que vai partir a mudança, né. Se aquele indivíduo naquele momento está dando trabalho, o que a gente pode fazer para, a partir de então, né, mudar essa situação? Porque o que vai acontecer é isso, né? Cada vez mais, todas essas dificuldades, os transtornos, eles vão estar na escola. E se os professores não buscarem, vai ser mais uma via, né, de dificuldade para quem está trabalhando.
Mecanismo legal, Beverly, existe na lei, quando ela foi criada lá, ela tem toda essa questão de que o Estado, ele é responsável pela formação, pela capacitação. Mas, como eu te disse, é muito recente. A gente sabe que no Brasil, como depende, realmente, assim, o Brasil é exímio em criar leis, mas depois para aplicá-las não é tanto, né? É bem, bem pelo contrário. Então, é um caminho. A gente está num caminho a ser construído. E muito importante que a gente discuta isso, porque a gente, como sociedade, precisa pressionar, às vezes com políticas públicas, às vezes com fomento, com aplicação realmente do que a lei deveria trazer. Porque se a gente não pressionar, lá em casa a gente sempre brincava, quem mais chora, mais ganha, né? Então, se tudo ficar quieto, se a gente não debater sobre isso, mais tempo vai demorar para que isso efetivamente ocorra. E claro que, como a Alessandra falou, depende de uma mudança de cultura. Às vezes o professor realmente ele também tem uma dificuldade para fazer isso, mas também a instituição às vezes é engessada, como tu disseste. É um caminho, é uma construção.
É um trabalho de formiguinha.
Exatamente.
Mas se a formiguinha não andar, não vai chegar nunca, né?
Exatamente. Eu digo assim, a gente está plantando sementes. Ela vai ter seu tempo. Né? Mas muitas vão germinar, né? Eu acho que esse é o sentido, assim, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho. Isso é bem claro para nós.
Sobre a palestra, né? A gente fala aqui que esses diálogos são importantes. E eu fiquei até curiosa de perguntar para vocês que vivem, né, essa conversa, essa bandeira, digamos assim, no dia a dia, de se as pessoas vão para as palestras, vão para os encontros, têm procurado os institutos, porque a gente percebe que o discurso da inclusão todo mundo adora, né? Não vai encontrar, de 10 pessoas, não vai encontrar uma que diga não quero inclusão. Todo mundo quer, todo mundo tem o apelo, né, do discurso. Mas chega na hora, por exemplo, em que a inclusão vai acontecer e atrapalhar a aula do meu filho que não é o aluno a ser incluído, pronto, já deu problema, né? Já deu confusão. Então, eu queria perguntar para vocês em que, digamos assim, que momento de desenvolvimento, de conscientização a gente está para as palestras, para utilizar as informações, para realmente buscar esse discurso que todo mundo quer de inclusão.
Atualmente, Beverly, o que a gente vê mais, essa busca é porque realmente sente a dor. A gente vê muito isso, porque é aquele pai que precisa da informação, é aquele professor que tem um aluno, ou aquele professor que está interessado e que busca essa informação, porque há um mercado, e aí a gente, às vezes, entra num assunto espinhoso, né? Porque essa onda cada vez mais crescente de diagnósticos por uma série de questões tem surgido a maior necessidade de terapeutas. Então, os terapeutas também buscam muito pela necessidade de conhecer, mas como tu disseste, quando depende de eu ter que abrir mão do que eu, da minha zona de conforto para incluir o outro é um pouco mais difícil. A gente percebe, sim, uma sensibilização maior devido até a uma evolução humana, eu acho, de entender a diversidade. Mas ainda é complexo, com certeza. A gente ainda, como ser humano, precisa evoluir.
Fica o convite, então, né? Para quem gosta deste assunto, tem necessidade, por N fatores, de conhecer mais. Agora, na segunda-feira, vai acontecer a palestra, então, dia 1º de julho, na Universidade de Caxias do Sul, dentro da área de conhecimento de humanidades, junto com o Instituto Uniteia, propõe este debate, né, sobre autismo e inclusão. Como é que vai funcionar? E deixem, por gentileza, um convite, então, para quem quiser participar.
Nós temos inscrições também lá pela UX, né? Estaremos eu, Alessandra, né, Ivonete, temos também médicos que vão participar, temos a colega também, a Lidiane. Então, nós temos um momento bem especial, assim, de sensibilização, de troca de informação, né? E gostaríamos que todos os profissionais, assim, que têm interesse em conhecer um pouco mais e as famílias estivessem presentes.
E nós também teremos na ocasião o lançamento, né, do segundo seminário sobre autismo da Serra Gaúcha, né? Então, tivemos o primeiro, o ano passado, em setembro, e agora, nesse encontro, nessa palestra de segunda-feira, a gente vai estar lançando o segundo seminário, falando sobre quem vai vir, né, falar sobre ciência, sobre educação, sobre cultura, né, e esse evento, ele é o evento, nosso evento maior, né, enquanto instituto. Né, que faz ali uma ligação, um elo entre saúde, educação, famílias, né? Então, vai ter o lançamento lá, vai ser bem legal. A Raquel, né, a nossa presidente, ela também vai participar, né, nesse momento. Então, vai ser muito legal, porque a gente tem ali mães, a gente tem mães profissionais, né? A gente tem nossos associados com nós naquele dia, e vamos ter as professoras e vamos ter terapeutas. Eu acho que a troca é fundamental. A troca, né, que esse tipo de evento oportuniza, né, é ideal, é importante.
Inclusão é bom para todo mundo, né? A gente está falando hoje do espectro autista de forma muito específica, mas inclusão é para qualquer pessoa que precisa de inclusão, né? Quando a gente deixa os julgamentos de lado e inclui de verdade, é a sociedade que no discurso todo mundo quer para o futuro, para a vida. Então, é um trabalho de formiguinha também, né? Ajudar a construir essa, sim, sociedade, né, Boris?
Com certeza.
Mensagem final, então, de cada uma de vocês, para que a gente possa fechar o programa, que foi muito instrutivo, informativo, e deixar o convite também para as pessoas para a palestra que acontece na segunda-feira. Recadinho final, vamos começar aqui com a Alessandra, pode ser? A Alessandra, que é uma das palestrantes, inclusive, na segunda-feira. Qual a tua mensagem final?
Que as pessoas desenvolvam também a empatia, né? Se coloquem no lugar do outro e percebam que todas as dificuldades que estão aí, elas têm um caminho. Né? E é isso que a gente vai levar segunda-feira para uma conversa.
Muito obrigada pela presença, Alessandra Kaiser, que é psicopedagoga, especialista em neuropedagogia e educação especial, que vai ser a palestrante deste encontro, uma delas, né? Neste encontro de segunda-feira na Universidade de Caxias do Sul. Ivonete, teu recado.
Então, Beverly, a gente convida a toda a comunidade para participar desse encontro, que vai ser muito especial. É um encontro que vai ser muito rico, como a Rosane falou nessa troca. A gente vai discutir e debater possibilidades de inclusão. O que a gente pode fazer? Discutir essa tríade de intervenção da família, do terapeuta e da escola. Quanto isso é importante. Então, vai ser bem legal.
Prazer em te conhecer, viu? Muito obrigada,
Imagina,
Ivonete.
Imagina, que agradeço.
Ivonete Gaik, que é representante do Comitê de Educação do Instituto Uniteia, também é mãe do Miguel. Rosane, teu recadinho.
Eu só gostaria, então, enquanto Instituto Uniteia, né, colocar que nós temos esse evento de segunda-feira idealizado, então, pelo nosso Comitê de Educação e Ciência e Cultura, né? Nós temos no Instituto outros dois comitês, tá? Nós temos um comitê que é formado por psicólogos e assistentes sociais que trabalham esses projetos de acolhimento das famílias, e a gente tem um outro comitê que é de saúde, médicos voluntários com a gente lá no Instituto atendendo as famílias, tá? Então, temos três comitês, acho importante a gente falar deles, né? Porque é um trabalho de muitas mãos mesmo, e só está evoluindo e caminhando por um sucesso porque a gente tem todos esses voluntários com a gente. Então, aproveito também para fazer um agradecimento
a toda a nossa equipe, né? Que nos, verdade. Que está sempre com a gente. E convido as famílias, né? Que, para virem conhecer o Instituto e saber que agora existe um lugar, né? Que elas têm um lugar onde elas podem estar compartilhando, fazendo trocas e se sentindo acolhidas.
Obrigada pela presença, viu? Rosane Graibin é vice-presidente do Instituto Uniteia. São 11h57, o programa esteve no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. A todos que participaram, nosso forte abraço. Muito obrigada ao Matheus Goli, que esteve nos equipamentos técnicos também, nosso muito obrigado. E na sequência vem agora, claro, o programa No Ponto, com a apresentação do Clayton de Camargo. Um forte abraço. Até amanhã.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.